Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a segunda sessão ordinária de 2017.
Pode ir. Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Fabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloque em votação as atas da primeira sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 06/2017, de autoria do prefeito municipal. Revoga a lei municipal número 5.076, de 18 de agosto de 2016.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o veto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de ler o veto do, sobre o projeto, se o senhor permitir.
Pela ordem.
Qual projeto que é esse? Qual projeto que é esse?
Então, só você vai ler, né? Da ciência, né?
Só. Tá. Qual projeto que é?
É um projeto de lei do prefeito, não tem nenhuma. Está revogando uma lei.
Está revogando, então, só para dar ciência. Né?
Não, não, é bom. É bom, não sei o que é também. Né? Não está na pauta, né?
Acho que ninguém sabe.
É porque está entrando agora, né?
Não, não, está na pauta. Mas, aliás, foi para falar sobre isso. É só para.
Veto? Eu não vi veto.
Não, não é veto. É
projeto. Revoga. Projeto. Está revogando.
Ah, que revoga. Ah, não.
Revogando. Revoga a lei municipal número 5.076, 18 de agosto de 2016. Artigo 1º. Fica revogado a lei municipal número 5076, 18 de agosto, que autorizou a concessão de direito real de uso do imóvel localizado na Alameda Vereador Luiz Botino Júnior, constituído, número 95, constituído pela área 3 da quadra G do loteamento residencial Estação Velha, com área territorial de 396,22 metros quadrados.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o veto ora apresentado. Os vereadores que se forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do veto às comissões permanentes da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Projetos a serem considerados objeto de deliberação na segunda sessão ordinária de 2017. Projeto de lei número 07/2017, de autoria da mesa diretora, altera a lei número 5.119, de 24 de janeiro de 2017. Projeto de lei número 08/2017, de autoria do vereador Marcão do Basquete, que altera a lei municipal 2.627, de 29 de abril de 91. Projeto de lei número 09/2017, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maragão, que altera a lei municipal número 4.355, de 25 de agosto de 2009, que instituiu a lei geral das microempresas e empresas de pequeno porte no município.
Cada um. Você não quer ler tudo e falar?
Entendi. Tudo bem. Então, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É, que vai ter a votação, então vou ler novamente um por um, tá? Os projetos. Projetos de lei número 07/2017, de autoria da mesa diretora, que altera a lei municipal número 5.119, de 24 de janeiro de 2017.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 08/2017, de autoria do vereador Marcão do Basquete, que altera a lei municipal 2.627, de 29 de abril de 1991.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 09/2017, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maragão, que altera a lei municipal número 4.355, de 25 de agosto de 2009, que institui a lei geral das microempresas e empresas de pequeno porte no município.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 10/2017, de autoria do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, que determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos do município por instituições privadas e das outras providências.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do veto do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de decreto legislativo número 02/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que homologa o decreto número 8.500/2017 do Executivo Municipal, constituindo o Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de decreto legislativo número 03/2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que concede o título de cidadão garcense ao senhor Francisco Antônio Tosta.
Consulto a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de decreto legislativo número 04/2017, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que dispõe sobre a situação do parágrafo 3º do artigo 9º do decreto número 8.445, de 18 de novembro de 2016.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação contrária, determino o caminhamento do o arquivamento do projeto. Em discussão, os requerimentos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando à diretoria do Hospital São Lucas informações sobre a experiência profissional do senhor Carlos Vicente Bertoni.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a secretária de saúde, Paula Mirala Guimarães de Lima.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha, também pela internet. Bem, o motivo do requerimento é apenas para questionar, pois a resposta nós teremos em breve, em 15 dias, do Poder Executivo. Ocorre que eu comentei aqui a semana passada o caso de uma moça que estaria com a filha precisando de uma consulta com um especialista. E no dia 3 de janeiro deste ano, eu me reuni a pedido dessa reunião do professor Cássio, que é assim que nós estamos procedendo, com a secretária e com a mãe. E até então, a semana passada, esse encontro não teria ocorrido. E no final da semana anterior, o professor Cássio, ele me disse que a mãe, ela seria recebida por uma outra pessoa. E, na verdade, o que eu gostaria é que fosse recebida pela secretária da Saúde. Essa mãe não será recebida, por enquanto, acredito que depois até será, por enquanto ela será recebida pela Viviane. E outras pessoas também já me procuraram, dizendo que alguns dias procuram a secretária e ela não está. Então eu gostaria de saber da veracidade dos fatos, se durante o horário de trabalho ela ministra aulas em outro lugar, como é o que foi dito, e se isso for verdade. Eu sei que é legal, que não há nenhum impedimento, que ela pode, sim, caso seja verdadeiro, dar aula no horário que nós sabemos que a prefeitura trabalha. Mas, caso isso ocorra, eu como munícipe, como representante do povo, eu considero imoral. Eu sei também que as pessoas estão à disposição, os secretários, no sábado, estão à disposição no domingo, muitos podem ser procurados no horário noturno, isso é normal. Nós que somos vereadores há mais há alguns anos, já procuramos secretários aos finais de semana. Eu já procurei secretária da Saúde, precisando de UTI para uma criança, num domingo à noite. E assim, graças a Deus, conseguimos naquela época. Então, eu queria
permite
saber...
Permite uma parte, vereadora?
Sim, bacana.
Mas o final de semana é quando você liga, né? Ele não permanece o dia inteiro trabalhando. É só quando há uma necessidade. Então, há uma diferença muito grande, né, em horário comercial de trabalho com o final de semana.
Eu sei, mas a pasta, daqui a pouquinho eu abro assim, Rafa, a pasta, a gente sabe que saúde não tem hora. A saúde não tem hora, nós não escolhemos um momento para ficar doente. E no caso dessa criança, que talvez até vocês conheçam, hoje já tem mais de um ano, é o neto do Marcião, Márcio Amorim, que foi segurança no Banco do Brasil. E foi num domingo à noite que eu tive que ligar para o Ari, tive que ligar até mesmo para o prefeito Faneco, na época, pedindo essa vaga, e o Ari teve que ir até a UPA também no horário da noite. Eu digo teve, porque nós somos humanos. Eu acho que a pessoa não se privaria de ir até uma unidade de pronto atendimento estando na cidade e tentando agilizar esse procedimento. Mas que fica difícil se tem um compromisso em outro município, porque a gente sabe da competência da secretária, da facilidade que ela vai ter, diferente de outras pessoas, para tentarem tais procedimentos. Rafa, você pediu uma parte, eu concedo.
Obrigado, vereadora. Acho que hoje, por exemplo, tem dois ou três secretários que estão fazendo curso em São Paulo, por exemplo, tem dois cursos durante a semana, então é difícil falar onde ela está ou por que está. Inclusive, hoje, quem está em São Paulo é a Paula também, fazendo uma visita na Secretaria Estadual de Saúde lá. Então, às vezes, quando foi procurada, ela não estava, mas estava, estava trabalhando, mas não dentro da secretaria. Não é só dentro da secretaria, é a função do secretário.
Certo. Eu agradeço, e é isso que eu digo. Nós estamos aqui para questionarmos e levarmos a resposta verdadeira aos munícipes e aos nossos eleitores. Porque muitas vezes um munícipe nos procura e você fala, posso colocar teu nome no requerimento? Ele não quer que coloque. E eu respeito esse munícipe. Daqui a pouquinho nós vamos ter um que é relacionado ao bosque e a pessoa pediu para que eu não colocasse o nome, mas que quer uma resposta no papel. Eu falei, ó, posso conseguir hoje. Alguém da emissora ir até lá e entrevistar. Ligar para assessor de imprensa, isso é até fácil. Ah, mas eu gostaria de uma resposta no papel. Você faz? Eu faço. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer qualquer questionamento. É por isso que eu digo que eu coloquei no meu material, e isso é um compromisso que eu vou ter os 4 anos de independência e coragem. Então, são perguntas assim que muitas vezes podem ser consideradas saia justa, eu não quero criar inimizade, eu preciso da secretária os 4 anos, porque eu vou fazer muitos pedidos, porque as pessoas me procuram como procuram por vocês. Eu vi um pedido da vereadora Deise, que é uma prótese, falando ainda sobre o assunto da saúde, o Pro Amaral, que na época, Deise, que sua mãe era secretária do bem-estar, foi com ela que eu consegui. Pode perguntar para o Amaral, eu acredito que agora já esteja mesmo, já deve ter feito até outra troca depois daquela que eu consegui. Sim.
Desde aquele momento.
Foi desde aquela lá? Foi a última.
Isso, foi a última.
Então, naquela época sua mãe conseguiu, né? Eu até agradeço mais uma vez. Mas essa é a nossa função. Nós somos procurados e temos que procurar os responsáveis. Então, naquela oportunidade, foi a Neuza Serapião que me atendeu nesse mesmo pedido que hoje é feito a vereadora Deise. E assim acontece. As pessoas nos encontram no supermercado, na agência bancária, numa loja. Hoje encontrei a vereadora Deise no banco. Como lá já tive um pedido de um outro munícipe. E assim surgem os pedidos e os questionamentos. Então, eu vou aguardar essa resposta para depois eu poder tirar a minha conclusão e passar para quando alguém tiver esse mesmo questionamento e essa mãe que já me questionou. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, um requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está reprovado o requerimento.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se é verídica a informação de que o bosque municipal irá fechar.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede a uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite a todos os vereadores, à mesa, presidente, secretários, os que nos assistem via Facebook e internet e os que nos assistem presencialmente. Eu posso, acho que, dar com clara certeza que não. O bosque não irá fechar. O que vai ocorrer é uma revitalização. A gente sabe que está em estado de abandono, de certa parte. A gente tem alguns animais que lá hoje estão, que acho que em detrimento à lei, a gente nem consegue trazer outros animais. Tinha que cuidar do que aí estão, e porque até mesmo essa situação de animal em cativeiro está cada vez mais complicada, né? Mas se existir uma revitalização, pode ser que tenha uma paralisação das atividades por algum período, 3 meses, para revitalização, para pintura ou para um melhoramento do local, mas fechar de maneira alguma. Isso é a informação que a gente tem direto do SAMA, direto da Secretaria e com o prefeito também. Só para esclarecimento. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à pavimentação ao redor da Escola Estadual Professora Norma Mônico Truzzi, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de instalar um parque infantil nas imediações das casas populares do distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de interligar a rua Maria Marques com a rua Manuel Gutierrez no distrito de Jaffa.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de elaborar um projeto criado uma ciclovia no acostamento do trecho recém-duplicado da Avenida Presidente Vargas.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir um bueiro de frente à sorveteria Lunata, no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a Minas Gerais.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as adequações necessárias com urgência na MF Norma Mônico Truzzi do distrito de Jaffa.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Presidente Vargas, de frente à Cabana Espetaria, bem como realizar a demarcação no solo com uma faixa de pedestre no local.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre médicos pediatras que atendem no município.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao SAEM informações sobre um poço fundo localizado na rua 7 de setembro, próximo ao posto de gasolina, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário aos vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado federal Walter Hiroshi que envie esforços junto ao governo federal para a liberação de recursos na ordem de R$150 mil para a realização de uma pintura do prédio e reformas necessárias na creche Maria Leonor.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário aos vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de aumentar a quantidade de fraldas disponibilizada gratuitamente a pessoas necessitadas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário aos vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar dois redutores de velocidade na rua Getúlio Vargas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há condições de proceder à reforma no ponto de táxi de frente ao supermercado Toyota.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder o rebaixamento da guia de frente ao supermercado Seragucci para trânsito de cadeirantes.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário aos vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informações a respeito do serviço de ambulâncias.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário aos vereadores inscritos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informar se há estudo para a reabertura do estádio municipal Frederico Platizek.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário aos vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, pede a palavra.
Com a palavra, o vereador bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é muito simples, né? Já que duas gestões a gente vem fazendo requerimentos a respeito do estádio municipal, né? Foi interditado pelo Ministério Público, se eu não me engano, no governo Cornélio, né? E naquela ocasião não pôde mais fazer os jogos lá, tanto do campeonato amador, né? E continua, né, interditado já por quase duas gestões, né? E a gente sabe que realmente, não sei, até fiz um requerimento perguntando se ia ter o futebol amador esse ano, né? E o estádio municipal virou um elefante branco, né? Ali é um lugar que não existe nada hoje no município. É um lugar que a gente vê que ele tem uma enorme construção ali e fica no meio da cidade, né? E não tem proveito nenhum, né, hoje. Então, esse requerimento é só para saber se há algum estudo da Secretaria de Esportes, né, já que o governo é novo, a longo prazo, né, que eu sei que não há recurso suficiente para fazer as adaptações no estádio, né, porque as exigências hoje de segurança é muito grande nesses locais, porque tem uma capacidade de público, o projeto de segurança não é porque frequenta 100 ou 50 pessoas, sim pelo que ela comporta. Então, o projeto de segurança é pelo local todo. Então, é um recurso, eu acho que a prefeitura hoje não disponibiliza desse recurso. Mas, enfim, o requerimento é só para que a gente possa saber se tem algum estudo, né, para realmente dar um jeito naquela localidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a doação da área para a empresa RCG. Gostaria de pedir pela ordem, senhor presidente, que eu gostaria de ler o requerimento na íntegra.
Pela ordem, pode fazer a leitura.
Requerimento número 000069-2017. Considerando que a empresa RCG pleiteou a cessão de uma área pertencente ao patrimônio municipal para a expansão de suas atividades, considerando que à época esta área não foi concedida sob o argumento que se tratava de uma área institucional e, portanto, não possível de doação à empresa. Considerando que também naquela época houve uma grande mobilização da empresa, inclusive com a participação de seus colaboradores através de passeatas, matérias na imprensa, em intensas gestões políticas que culminou com a presença em massa dos funcionários da empresa na Câmara Municipal. Na oportunidade qual, devido à superlotação, foi instalado um telão do lado externo da Câmara, então sediada nas dependências da SIG, para que um número maior de pessoas pudesse acompanhar aquela sessão que tratou destacadamente do assunto. Considerando que agora, estando a Prefeitura sob novo comando e com o notório compromisso atual da administração municipal em fomentar a atividade industrial, considerando inclusive que o sócio-proprietário da RCG, o senhor Roberto Costa Gonzalez, foi árduo defensor da candidatura do atual prefeito, inclusive com vinculação de seu irrestrito apoio na mídia de redes sociais. Requeiro à mesa, em forma regimental, e consultando ao plenário, oficia-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informar no seguinte: a Prefeitura Municipal poderá proceder à doação da área outrora requerida pela empresa com o intuito de fomentar seu crescimento e, consequentemente, geração de emprego? 2. Em caso positivo, o item anterior, há previsão para que seja feita a cessão? 3. Em caso negativo, por qual motivo? Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa e plateia que nos visita. Bom, enfim, na ocasião, eu fui favorável ao empresário, né, na questão se caso houvesse a doação, eu votaria favorável ao projeto. Sempre fui favorável à geração de emprego e fomentação do distrito industrial. Sempre fui um vereador muito atuante com relação ao distrito industrial. Participei também da comissão, né, do distrito industrial por 4 anos. Então, na ocasião, gostaria, talvez muitos dos senhores não devem ter o conhecimento, naquela ocasião fizemos várias reuniões dentro da empresa RCG e fui convidado a participar com alguns demais vereadores em várias reuniões, tanto com o diretor da empresa, como também funcionários da empresa. Naquela ocasião, ele ligou várias vezes, né, falando da necessidade do desenvolvimento da empresa, que a empresa, se não doasse aquela área, ia para Marília, enfim, todo mundo já sabe da história. Então, naquela ocasião, não houve a possibilidade de doar aquela área, né, que é institucional, é uma área, se eu não me engano, de praça ali, né, que tem que fazer uma praça, né, ali. E foi um motivo, né, de muito comentário na cidade, né? Será que o prefeito não queria doar a área? Por que que ele não queria doar a área? Né, movimentação, então, ficou um dito pelo não dito. O que eu gostaria de fazer, esse requerimento, se nessa gestão também continua sendo mantido a não doação. Se não é possível, o que eu questiono nesse requerimento é o seguinte: se caso, né, não puder ser doado, então a gente vai realmente esclarecer o fato que o executivo ele não tem, né, a competência para doar essa área, já que é uma área institucional. Então, esse requerimento é uma prova de esclarecimento, né, para toda a sociedade, já que, para a gente saber, Eu gostaria de dizer para os senhores que eu fui muito usado como vereador naquela ocasião, tá? E eu detesto ser usado pelas pessoas, sabe? Naquela ocasião, eu participei de várias reuniões. Por isso, é o motivo do meu requerimento. Tem pessoas que acham, porque tem um pouco mais, né, um pouco mais de poder econômico, acha que pode usar as pessoas, né, que têm menos poder aquisitivo. Então, é isso que eu sempre falo com familiares e amigos. Né? As pessoas têm que aprender a respeitar o ser humano. Não é as posses que mede, né, quem é maior ou menor. Tá? Eu sempre apoiei tudo aqui. O professor Letério, ele sempre é um visitador aqui da Câmara. Ele sabe de vários debates que já aconteceram aqui. E a gente sempre está atuando em favor da coletividade, não a favor de um grupo de pessoas. O poder público, ele tem que trabalhar favorecendo a coletividade. Tá? E quando você... Né, o que eu penso, tá? Não é o que está certo, é o que eu penso. Talvez pode estar errado para um monte de pessoas, né? Mas eu acho que quando uma empresa, ela necessita de uma área para ampliar e para gerar recurso e emprego, isso está enquadrado, né? Está enquadrado no social, porque quando você gera emprego, você tira um monte de problema, né, da coletividade e das próprias famílias. Quando você gera emprego, você gera renda, você gera imposto para o município. E naquela ocasião foi questionado muito isso. Tá? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que o prefeito, quando algum industrial que gera renda para o município e imposto, ele tem que fazer o possível e o impossível para atender, né, essa empresa. Então, esse é um questionamento só para esclarecimento. Talvez o empresário nem esteja precisando do terreno mais, né? Porque na ocasião houve vinculação que ele instalou, né, a sua empresa em Marília. Eu não sei se está instalado, mas ainda não tenho informação. Eu só conversei com o empresário na ocasião que ele precisou, né, dos vereadores para apoiar. Depois nunca mais ligou no telefone, né? Meu, nunca mais. Nem sequer uma mensagem, né? Mas enfim, né, eu gostaria de falar para o senhor presidente que constasse em ata, né, tudo que eu estou falando agora, e encaminhasse cópia do requerimento para o empresário também, tá? Para que ele tenha ciência que a gente aqui na Câmara está sempre fazendo o possível e o impossível para atender, né, as demandas do município. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, acho bastante oportuno o requerimento do vereador Bacana, até porque na época realmente houve um fuzuê enorme na cidade em torno do assunto, e um assunto que, na minha opinião, na minha concepção desde aquela época, não deveria ter dado sequer nenhum tipo de debate. Não deveria ter sido gerado nenhum tipo de debate. Porque basta que você entregue a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, para uma criança recém-alfabetizada e peça para ela interpretar o que está escrito ali. E ela vai dizer para você, com todas as letras, que é impossível fazer uma doação de uma área verde ou institucional para que uma empresa implante ali a sua planta industrial. Portanto, a ilegalidade é evidente, clara e inquestionável. Na época, inclusive, em frente ao próprio proprietário da empresa RCG e também do seu advogado, que é também presidente da OAB, eu fiz exatamente esse mesmo pronunciamento. E eu disse que eu aguardava um parecer do presidente da OAB e também, né, advogado da empresa, para que ele desse um parecer mostrando a legalidade do ato. Até hoje não tivemos esse parecer, porque esse parecer é impossível. Esse parecer não existe, inviável, e isso é tão evidente que mesmo na campanha ninguém teve coragem de dizer abertamente que ia doar. Tiveram coragem de dizer sim no jornal, de fazer a politicagem, foi bem feita. Né? A politicagem foi bem feita. Colocaram no jornal que a empresa RCG estava se mudando para Marília. Mentira, a RCG não tem nada em Marília. A RCG não tem um funcionário em Marília. Não tem um funcionário. Eu digo aqui com conhecimento de causa. A RCG não montou nada em Marília. Tudo jogo de cena. Jogo de cena por motivos politiqueiros. Então, eu repito aqui, mais uma vez, o que eu sempre coloquei. Não há RCG nenhuma em Marília. A doação dessa área é totalmente ilegal, inconstitucional. Artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo, se não me engano, parágrafo 7º. Basta qualquer vereador, acho que até os vereadores novos, acho que é importante que se interem do assunto. Podem até consultar o jurídico, pedir para ele imprimir, não precisa nem pedir o parecer dele, que o parecer dele, na época, ele era procurador na prefeitura, e ele deu o parecer dele contrário a essa doação. Não houve nenhum parecer favorável. Parecer da Grifon, contrário. Parecer do IBAN, contrário. Parecer todos os advogados, todo mundo deu parecer contrário. Então o assunto serviu muito para politicagem. Mas, na prática, todo mundo sabia que aquilo era ilegal. Tá, então, acho que o requerimento do vereador é importante, porque na época eu disse que o tempo era o senhor da razão. E eu acho que agora isso vai ficar mais claro ainda. Ou vamos esperar então, né, ou então vamos ver se o prefeito vai tomar uma medida diferente daquela que foi tomada naquela época. Então, o meu posicionamento é o mesmo de antes. Se vier projeto para cá, obviamente meu voto vai ser contrário, por questão de legalidade. E quanto ao que o vereador Bacana falou sobre todas as medidas que têm que ser tomadas para geração de emprego, para incentivo à geração de emprego, eu cito, inclusive, a própria RCG, que se você vier pela parte de trás dela, você vai ver que a rua desvia da empresa dele. Sinal que isso já foi feito no passado, justamente para beneficiar a empresa dele. Ele tem mais de 20 lotes doados pelo município. Então, nunca faltou incentivo para a empresa RCG aqui em Garça. Em momento algum, faltou incentivo a eles, e ele sabe disso. Agora, vamos ver se agora ele vai mobilizar também todos os funcionários para pedir aquela área. Estamos aguardando, né? Estamos aguardando. E pronto para debater com ele novamente. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o contrato com a empresa responsável pela coleta de lixo no município.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o novo distrito industrial.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionário da casa, plateia que nos visita e também que nos ouve pela internet. Bom, acho que é de conhecimento dos senhores que no distrito industrial nós não temos mais capacidade para instalar empresas, né? Ele praticamente ali, né, está todo completo. E já faz 17 anos ou mais que não há uma desapropriação diária, né? Ou, aliás, há uma desapropriação diária, mas não uma formação de distrito aqui no município. Então, em primeiro lugar, para uma cidade gerar emprego, ela tem que ter um local para instalar as empresas, né? Esse é o primeiro passo que uma gestão pública tem que fazer. Ela tem que ter um local para poder ceder para as micros, né, e pequenas empresas do município, até mesmo porque eu acho quase impossível vir empresas de fora aqui para Garça, ainda mais com a crise dessa, né? Então, acho que o incentivo tem que ser do município. E se os senhores, né, notarem, a maioria das empresas que estão instaladas no distrito são de pessoas garcenses. São de pessoas aqui do município, que começou pequeno, né, e as suas empresas foram crescendo, e hoje nós temos um distrito industrial que é orgulho para a nossa cidade. Então, o que eu gostaria de dizer com esse requerimento, porque eu também não fui muito favorável na ocasião com a desapropriação daquela área e a devolução né, o acordo, eu não sei qual acordo que foi do ex-prefeito, com a empresa Teixeira Pinto, porque nós tínhamos 8 alqueires, né, se eu não me engano, 8 alqueires ou 8 hectares de terra que chega a ser 200 mil metros quadrados, que era um crescimento natural do distrito industrial. Né? Se vocês passarem por ali, você sabe que o distrito industrial do lado direito, indo para Marília, ele termina, né, no final da Motil. E ali teria uma área que era distrito industrial, que foi até nomeado distrito industrial Teixeira Pinto, lá, não sei se é Carlos Augusto Teixeira Pinto, alguma coisa assim, se eu não me engano, até me desculpe a falha. Foi até, assim, dado o nome daquela área para o distrito. E depois, né, foi devolvido a área, né, fizeram uma acordo e devolveu a área para o proprietário daquele distrito industrial. Né, que no, na minha concepção, acho que foi realmente, né, retroagir do momento que a gente estava vivendo e voltar atrás. Porque eu acredito e acho que alguém que fizer um pouco de conta, né, sabe que aquele novo distrito industrial, para a prefeitura fazer, né, a infraestrutura lá, fica caríssimo. E sem dizer que o terreno, né, não é apropriado, porque é um terreno bem ondular ali, entendeu? Então, a prefeitura hoje não dispõe de recurso para fazer uma infraestrutura naquela localidade. Nós ficamos 17 anos sem fazer a pavimentação no fundo daquele distrito onde está instalado o RCG, uma incubadora ali. 17 anos sem guias e sem pavimentação asfáltica. Agora, imagine levar uma infraestrutura numa área totalmente desproporcional, que é a área do Distrito Novo. Esse é um assunto muito interessante para o município. Por quê? Trata-se de geração de emprego. Trata-se de atender a demanda, né, da nossa cidade, das micros e pequenas empresas. Então, esse requerimento, eu já faço logo no início da gestão, até mesmo porque no programa de governo do prefeito, falou-se muito em geração de emprego. Quando você fala muito em geração de emprego, é gerar oportunidade para as pessoas que estão desempregadas. Né? O Brasil, a nível federal, nós estamos perdendo emprego. Né? Nós estamos perdendo emprego. E estamos numa situação de calamidade já. Então, hoje, a questão de investimento nesse setor é um investimento muito importante, porque pode trazer algum benefício para o município. Agora, será que a prefeitura tem recurso suficiente para fazer infraestrutura, pelo menos de parte daquele distrito novo? Então, essa é a pergunta que eu gostaria, né, que o prefeito respondesse. Né? Se vai ter recurso durante os 4 anos. Não estou falando agora, imediatamente, porque eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil durante os 4 anos, como imediatamente tirar algum recurso para fazer uma infraestrutura naquela área. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o aterro sanitário.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando à diretoria do Hospital São Lucas informações sobre a dívida do hospital.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa, a plateia que nos visita. Bom, fiz alguns requerimentos pontuais aqui, que é só a nível de esclarecimento. Com relação ao Hospital São Lucas, né, quando veio o projeto do repasse do recurso para o hospital, que foi no valor de 260 mil reais, né, que todos se lembram, 250, né? Desculpa, 250 mil, que todos se lembram, Então, assim, houve várias discussões, o hospital precisava disso, daquilo, e outras coisas mais, etc. A questão é, o que eu vejo, e o que eu sempre vou discutir, isso daí é uma questão, acho que de honra, né? Para que a gente possa esclarecer, né, vários fatos que acontecem naquela irmandade lá, né, pela gestão passada, né, e a nova gestão que está assumindo. Eu acho que o interessante, né, o interessante dessa dívida, que foi, né, foi matéria do jornal, que a nova diretoria pegou a irmandade, né, que atende os munícipes, com um valor de uma dívida de 27 milhões de reais, né? Mas eu não vi, né, a nova diretoria falando ainda se está, né, apurando da onde veio essa dívida. Então, eu acho que é interessante esse requerimento. Por quê? Porque vamos, né, vamos saber de algumas questões. Por exemplo, né, se a nova gestão, ao assumir a irmandade com essa dívida de 27 milhões, teve a preocupação de saber como foi feita essa dívida, para poder, né, tentar sanar, que eu acho impossível sanar uma dívida de 27 milhões, ainda mais na conjuntura que vive o país. Né? Então, eu acho que é um requerimento que vem trazer, né, talvez, alguma resposta. Eu sei que a diretoria ela está pegando a gestão agora do hospital em pouco tempo. Mas eu acho que para você pegar uma gestão de uma instituição praticamente falida, né, para você assinar seu nome ali, né, e também eu acho que não tem outro caminho se você não fazer mais empréstimo para a instituição, porque é um dinheiro de giro. Qualquer empresário que tem sua empresa não tem como tocar sua empresa se não tiver dinheiro para girar, entendeu? Creio que esse recurso que foi para a gestão lá do hospital foi para pagar dívida, foi para pagar médico, pagar alguma coisa, mas não para dar um melhor entendimento na população. Esse é o meu pensamento, que o recurso é para quê? É para atender a população. População que realmente não tem dinheiro para pagar médico particular. Então, esse requerimento é para ver, né, para que a gente possa entender se a atual gestão está se preocupando, né, em procurar saber como foi feita essa dívida de 27 milhões. Né? Se há alguma irresponsabilidade ou se há alguma irregularidade.
Posso pedir uma parte?
Pois não, vereadora.
Já que você lembrou do projeto dos 250 mil... Eu não me recordo o prazo, mas no dia da votação eu pedi que constasse em ata e um prazo para que o hospital nos enviasse o que foi feito, né, os comprovantes de pagamento desse montante. Eu gostaria de saber se o senhor ou algum outro vereador teria essa resposta.
Vereador, eu não tenho essa resposta, até mesmo porque, assim, eu, com todo respeito, Vossa Excelência, eu não tenho, né, a preocupação desse valor que foi repassado. Como eu disse aos companheiros aqui, minha preocupação é o que foi pego, é como foi pego a gestão. O que foi repassado agora, a gente sabe que é para atender as necessidades, né, do hospital, já com uma dívida milionária, isso daí não vai fazer nem cócegas, né? Acho que nem chega a entrar no caixa do hospital, entendeu? O meu questionamento é com relação à dívida, ao passado que realmente traz problemas no presente. Era isso que eu gostaria de dizer, muito boa noite a todos.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Por isso, senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite a todos novamente. É só informação, vereador Bacana. Eu estive numa reunião com a diretoria do hospital essa semana e, inclusive, eu tive possibilidade de ver que você também fez um ofício pedindo. Fiz um ofício, né? O ofício do vereador pedia informações sobre o fechamento das contas da gestão até 2008, 2012, 2012, 2016. É isso, né, vereador? O ofício?
Se permite uma parte? Então, eu fiz um ofício perguntando assim, com essa gestão, eu não gostaria de deixar bem claro, eu não tenho preocupação nenhuma. Tá? Eu acho que o questionamento que eu faço é com relação às contas passadas. Eu enviei um ofício perguntando sobre, né, quais foram os anos que a dívida foram aumentando. Foi com relação a isso. Muito obrigado.
Então, a resposta, eu acho que servia até para a Patrícia e para o vereador, para a vereadora Patrícia, vereador bacana, que em relação ao a prestação de contas desses 250 mil, está sendo feita, né? Realmente, a gente deixou de colocar uma data de apresentação, até pedi para constar em ata na sessão anterior para ver se a gente comunicava. Em relação ao ofício, parece que eles estavam preocupados para saber o que, que o vereador queria, eles não tinham entendido, e eu acho que esclareci justamente isso que você me passou agora. Então, acho que essa informação é importante realmente. A população tem que saber como que fechou 2008, como que fechou 2012, como que fechou 2016, aonde que essa dívida teve esse aumento, com qual administração, com qual diretoria, e isso que é importante e a população realmente quer saber. Eu sou de acordo com o ofício do vereador, viu, vereador? Eu reiterei.
Obrigado.
Eu reiterei lá que eu também tenho interesse em saber, então acredito eu que para a próxima sessão, no mais tardar mais uma ou duas sessões, a gente tem uma resposta. E eu estou aguardando com ansiedade também essa resposta. Obrigado.
Queria pedir uma parte. Eu gostaria de agradecer pelo apoio também sobre o requerimento, que é muito importante. Obrigado, Rafael.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido ao vice-presidente, vereador Parente, para assumir a mesa.
Convoco o vereador Pedro Santos para fazer uso da palavra.
Boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet, aos senhores vereadores, senhor presidente, aos amigos presentes. Eu gostaria só de colocar mais uma observação. Eu também estive em reunião essa semana com a nova diretoria e essa prestação de conta dos 250 mil reais que o doutor Armando já nos passou, que, pelo menos no dia da reunião, que já estava pronta. E ele estaria enviando essa prestação de conta para o convênio. Por quê? Eu estive falando com a Adriana, que é responsável lá pelo convênio, e ela falou assim que ela poderia estar fazendo um relatório dessa prestação de conta, com mais dados, seria bem mais claro essa prestação de conta aqui para nós vereadores. Então, essa prestação do hospital está indo para o convênio e uma cópia aqui para a gente. E a hora que vir do convênio para cá, vai estar vindo também com um relatório assinado pela responsável lá do convênio. O dia que eu estive presente lá, o doutor Armando até me apresentou esse requerimento do vereador Bacana e me mostrou alguns dados em relação à dívida. Ele tem especificado lá, Bacana, as dívidas onde que está. Então seria legal a gente fazer um requerimento também solicitando essa listagem de dívida que ele tem lá, que ele especificou legalzinho, para apresentar onde que foram gastos esses 27 milhões da dívida. Então, eu só queria mesmo fazer uma observação em relação a esse relatório que a responsável...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Então, o vereador Rafael, ele até viu o ofício também que eu fiz, é que a dívida aumentou de 2008. Sim. Quando passou de 2008 para 2009, é que houve esse aumento absurdo da dívida. Então, esse é o questionamento para saber... Né, como que foi investido esses recursos de 2008 para 2017, 2016, para ver se cada ano qual o volume de gasto teve, se teve ano que aumentou, se teve ano que diminuiu, porque foi um aumento absurdo, entendeu? A dívida de 470 mil em menos de 8 anos passar para 27 milhões. Então, esse é o questionamento.
Sim, vereador, concordo que a gente deve estar fazendo um requerimento novo solicitando esses dados aí dessa dívida. Outra observação em relação à prestação de conta dos 250 mil reais é que o doutor Armando colocou para mim uma situação diferente, que eles tinham que estar pagando os encargos sociais dos funcionários. E esse dinheiro foi utilizado... esse dinheiro foi utilizado para pagar os encargos sociais, outro dinheiro, e esses 250 mil foi utilizado para estar pagando o quê? Alguns médicos.
Então, permite uma parte novamente?
Permito.
Então, é esse o questionamento que eu faço, né? Se a gente repassa 250 mil para o hospital, penso eu que esses 250 mil é para investir na saúde, no atendimento da população, mas pelo jeito esse dinheiro está indo para pagar a conta do hospital. Então, eu acho muito difícil o hospital oferecer algum atendimento, sendo que ele tem conta para pagar e esse recurso realmente não está indo para a saúde, na minha visão.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Só para ver se eu entendi bem, então quer dizer que o PROSUS não foi pago com esse recurso?
Foi pago a parcela, mas ainda o resto desse dinheiro que sobrou foi utilizado para estar pagando os médicos. Pelo que eu entendi lá, na hora que ele me mostrou a prestação de conta. Porém, a prestação vai ser encaminhada por convênios e de lá eles vão mandar uma cópia para cá com um relatório de como foi gasto o dinheiro. É isso, obrigado.
Convoco o vereador Pedro Santos para tomar posse no seu cargo.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre a locação... Não, acho que esse requerimento... Gostaria, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Acho que eu... Gostaria de convidar o diretor. Acho que o requerimento aqui... Está errado. Até peço desculpa, presidente, mas não é esse, não é esse o conteúdo do requerimento.
Ah, a emenda que está errada.
Só a emenda que está errada.
Faz uma emenda improvisada aí.
É, Deus. Só a emenda que precisa contar.
Qual o volume?
74. Está errado. Se não, a pessoa faz. Transporte, né?
Transporte de...
É. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. É, o requerimento é... Gostaria de pedir para ler na íntegra, porque o conteúdo ali no, na emenda saiu errado.
Pode realizar a leitura.
Requerimento número 0074/2017. Considerando que, conforme divulgado pela imprensa local e discutido na Câmara Municipal de Garça, a Prefeitura procederá à locação de uma casa de apoio aos pacientes com câncer na cidade de Jaú. Considerando que a presença dos familiares com o paciente é uma condição sabidamente favorecedora para um maior bem-estar e resposta positiva ao tratamento da doença. Requeiro à mesa, da forma regimental, constando ao plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, através do setor competente, responda. A Prefeitura Municipal... propiciará acomodações, alimentações, transporte para acompanhantes? Em caso positivo, como será referido o auxílio? Em caso negativo, por qual motivo? Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, os oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, gostaria de pedir desculpa aos senhores, porque o requerimento não está da forma, né, que eu pedi para redigir. Eu acho que também, né, talvez não tenha passado corretamente, né, e o diretor da casa não entendeu corretamente qual o requerimento, mas eu vou pedir para mudar, né, já que o requerimento já foi lido na íntegra, então a intenção não é bem essa, tá? Eu... não poderia pedir informações de uma coisa que nem está sendo realizada ainda, tá? Eu gostaria até de falar para o senhor Zé Luiz, que até peço desculpa pro que eles redigiram errado, né, o requerimento. Como que a gente vai pedir informação sendo que o projeto nem está realizado ainda, tá? Então, gostaria de deixar bem claro que não é essa a intenção do requerimento. A intenção do requerimento é que, né, há um projeto a ser instalado na cidade de Jaú, que é uma casa acolhedora, e eu acho... é muito interessante para o município, né? E uma coisa de muita importância para o município, que é um projeto do vereador José Luiz, qual foi meu companheiro de campanha, uma pessoa que eu respeito muito, que tem um trabalho muito bonito aqui na cidade, que é de se admirar pela sua humildade, fazer o trabalho que ele faz aqui na cidade. Tenho todo o meu respeito e terá todo o meu apoio, viu, vereador? O que eu gostaria de dizer aqui na tribuna era que o requerimento era... seja feito para que talvez futuramente o prefeito possa, né, também procurar ceder um transporte para as famílias. Por que eu estou fazendo esse requerimento? Os senhores muito bem lembram que na ocasião que um menino ali da, se eu não me engano, da Vila da Série, ele teve um filho que pegou fogo na casa. E ele teve o seu filho internado na cidade de Bauru. E por fim, né, todo mundo sabe que realmente ele não conseguiu recuperação. E o pai desse garoto, um dia veio até aqui na Câmara, e por coincidência eu estava aqui também naquela ocasião, e ele veio pedir uma passagem para mim, porque ele não tinha condição nenhuma, nem o dinheiro para tomar um lanche para ir daqui para Marília, e muito menos para passagem para poder ver seu filho, que estava, né, numa situação muito precária na cidade de Bauru. E a situação dele era de muita humildade, os senhores acompanharam, inclusive, né, colaboraram também, né, com relação ao falecimento do garoto. Esse requerimento, viu, seu Zé Luiz, eu direciono junto ao senhor mesmo, porque a ideia foi do senhor de fazer essa casa lá, para que futuramente, que não seja agora, que se instale a casa, mas que futuramente a prefeitura consiga recurso para um transporte, né? O senhor sabe muito bem que o senhor leva muito paciente para Jaú, né? O senhor já me falou muito bem disso para mim, né? Que às vezes sai de madrugada, com recursos próprios, né, com o seu carro, pega os pacientes e leva para a cidade de Jaú para fazer o tratamento. Então, acho muito importante também, e vem ajudar, né, somente os familiares, principalmente aqueles que não têm condição nenhuma e nenhum meio de locomoção para levar até a cidade de Bauru. Para que, junto com esse projeto, que o prefeito, né, a gente viu que ele está muito, com muita boa intenção de instalar na cidade de Jaú, que também verificasse para o futuro bem próximo o transporte para os familiares que não tenha condição. Porque a assistência social tem toda a capacidade para fazer, né, as visitas sociais e saber quem realmente tem condição e quem não tem no município. Então o requerimento foi para isso, para que futuramente, né, após ser instalado essa casa acolhedora na cidade de Jaú, que também possa ter um projeto para que a gente consiga um transporte para as pessoas humildes que não têm condição nenhuma de chegar até Jaú e visitar seus familiares. Então, esse era o requerimento. Espero que tenha esclarecido. Muito obrigado.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Rafael, você vai falar, né? Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite a todos novamente. Vereador Bacana, até onde a gente pode esclarecer, a casa vai abrigar, sim, o acompanhante. O projeto não é um projeto criado sem nenhum estudo, até porque a gente pegou alguns projetos já existentes, né, vereador Zé Luiz? A gente visitou algumas casas na cidade de Jaú, vereador.
Pela ordem, vereador, se você me permitir, claro. Assim, o meu requerimento é para o transporte, não tem nada a ver com a casa. Eu só citei a casa porque estava errado no requerimento, é o transporte, tá bom?
Na leitura
está totalmente errado.
Na íntegra
também? Eu expliquei na tribuna que não tem nada a ver o conteúdo. O meu requerimento era com relação a transporte. A casa, eu já expliquei na tribuna, acho que todos entenderam aí, né?
Acho que se eu estiver enganado, que até o próprio Paulo André pode ajudar, mas hoje faz o transporte por mês, mais ou menos, de 90 pacientes de Garça, Jaú, através da ambulância.
Permite uma parte, assim, eu não falei do paciente também, eu estou falando dos familiares, entendeu? Eu não pedi para o paciente, eu sei que tem, eu estou falando para os familiares que não têm condição.
Dentro do transporte do familiar, dentro do transporte do paciente, pode ir um familiar, viu, vereador? Então, vai sim, hoje, 90 pessoas transferidas, no mês de janeiro, por exemplo, foram 90 transportes feitos da Prefeitura Municipal até Jaú, e nos 90 transportes teve um acompanhante, porque é necessário que vá um acompanhante até para motivo de ficar com o paciente lá.
Se me permite mais uma parte?
Claro, vereador.
O meu questionamento, eu sei que vai um paciente com familiar, mas o caso que ocorreu aqui é que a mãe do garoto já estava lá e o pai não pôde ir, entendeu? É esse o meu questionamento. Se há possibilidade, né, de fazer um transporte exclusivo para as famílias que não tenha condição, o requerimento não é esse conteúdo. Desculpe, vereador, mas eu expliquei bem explicadinho, você talvez leu o requerimento aí e está falando sobre outra situação. Eu disse é os familiares, tá? Depois que está internado lá, para ter uma locomoção para ir fazer visitação, para fazer o acompanhamento. É isso que esse é o requerimento.
Eu ia chegar aí, vereador. Acredito ser muito difícil a gente conseguir transportar em datas diferentes, separadas, os familiares. Até porque se a mãe quiser ir na segunda, o pai na terça e o tio na quarta, fica complicado para a administração pública colocar uma ambulância. O que a casa pode ajudar nesse sentido, por exemplo, é que se o motorista da ambulância for para Jaú nas 7 horas da manhã, por exemplo, levar o paciente, e o paciente ficar na casa hospedado, no outro dia de manhã, quando a ambulância tiver que levar um outro paciente, talvez esse familiar que não tenha transporte pode aproveitar a carona da ambulância. Então, acho que a casa ajudaria também nesse quesito, de auxiliar o familiar que não tem condição de ir até Jaú, como o vereador corrigiu aí o requerimento. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao prefeito informações sobre os aquecedores das piscinas do Centro Esportivo Social.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao prefeito diversas informações sobre o Garça Futebol Clube.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, essa questão do Garça Futebol Clube tem me chamado a atenção, principalmente pela forma como esse pessoal, né, que hoje está aí à frente, chegou aqui à nossa cidade. Eles adentraram ao alojamento do antigo CT no último mês de dezembro, continuam por lá, baseado num decreto municipal. Mas o que tem me chamado a atenção é o seguinte: esse pessoal do Garça Futebol Clube, primeiro, eles conseguiram regularizar a situação do clube, Garça Futebol Clube, via justiça. Foi aqui em Garça, porque estava parado há mais de 10 anos e eles tinham que fazer esse caminho mesmo, né? E ainda não foi transitado em julgado isso daí. Mas deu direito para convocar a nova diretoria, os novos integrantes, isso daí não se discute. Como funcionário da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, eu comecei a perceber o seguinte: uma intensa movimentação de garotos de várias faixas etárias, menores de idade, vamos deixar bem claro, chegando até o CT, e a maioria deles trazendo cestas básicas. Pois é, cestas básicas. Aquilo me intrigou, não só eu, mas como todos os funcionários, né? Até que um dia a gente encontrou com uma mãe, foi levar o filho, reclamando: pô, mas tem que dar cesta básica. Aí a gente foi ficar sabendo que essa cesta básica era a manutenção deles lá e era cobrado essa cesta básica. Claro que vamos falar que é uma simples doação, mas exige-se essa cesta básica. E mais, dependendo da pessoa, segundo uma mãe, né? Segundo uma mãe, um valor girando em torno de 500 a 700 reais. Né? Dependendo da situação cobrava-se 500, dependendo-se da situação, se a família fosse um pouco mais abastada, cobrava-se 700, que era o preço para ficar ali treinando, né? Aí eu me pergunto, pô, por aquele decreto, eles tinham, não estava falando nada disso. Então eu comecei a questionar, será que isso é por estarem utilizando de um próprio municipal, que são as dependências do CT lá do Garça, né? Estão todos alojados. Será que eles é legal isso daí? Uma associação que está ocupando, né? Foi dada permissão de uso. Será que eles podem, eles têm essa permissão legal para... Porque estão cobrando isso daí. É para manutenção deles, mas... eu não sei até onde isso é legal, né? Não sei se mais algum companheiro tem ciência disso. Fabinho, né? Vereador Fabinho Policinani, por favor.
Permite uma parte, senhor vereador?
Claro.
Eu soube dessa informação, até procurei o setor jurídico para estar me instruindo a respeito dessa parte. Tá?
Pois é, deve ter te deixado em dúvida do mesmo jeito que eu. Estão, né, utilizando o próprio municipal. Estão cobrando, volto a dizer, nunca vão confirmar que estão cobrando. Mas do mesmo jeito que você deve ter ouvido de uma pessoa que você confia, eu também ouvi. Né? E isso me chamou bastante atenção. Por isso esses questionamentos, né, sobre o Garça Futebol Clube.
Vereador, permite uma parte?
Pois não.
Obrigado pela parte. Eu também, quando veio até esse projeto aqui para casa, até para a gente observar como seria feito, o que eu penso, né, é o que eu acho que uma empresa... Nós tivemos aqui o Luizinho, que foi um dos maiores investidores aqui do futebol aqui em Garça, tivemos todas as categorias, né? Naquela ocasião você não foi repórter de campo, mas eu fui repórter de campo durante 4 anos, acompanhei o futebol do Garça. E eu acho que uma empresa, quando vem no município para usar um próprio público, ele tem que especificar no projeto quanto vai ser investido, né, para a realização, né, tanto das categorias de base como se caso houver categoria profissional. Então eu não sei se há esse investimento, não sei se o vereador sabe, mas eu acho que qualquer empresa de futebol que vai estar lá no município, ela tem que apresentar um investimento para ter um pouco mais de credibilidade.
Não, eu concordo. Claro que a intenção, né, quando do decreto, né, não passou aqui o projeto de lei, quando do decreto a intenção era que corresse tudo certo, né? Mas não é isso que está acontecendo com esse pessoal de fora. Para vocês terem uma ideia, um dos questionamentos que eu fiz é o seguinte: está cheio de atletas lá, vindos de outras cidades. E eu questionei o seguinte: o consumo de água e energia elétrica, que não consta nesse decreto, vai correr às expensas de quem? É do município ou é do clube? Isso não consta, sabe? Vocês sabem muito bem que atletas de 16, 17, não sei se tem maiores de idade lá, o consumo que é, né? Energia elétrica, de água e assim por diante, ainda dezenas, né? Então esse foi outro questionamento. Outro questionamento que eu pedi, dos profissionais que estão trabalhando lá no Garça Futebol Clube hoje, quais que tem o CREF? CREF é o Conselho Regional de Educação Física. Para que todos entendam, o CREF é a OAB, né, do advogado, é o CREFITO do fisioterapeuta, o CRM do médico. E, para nossa surpresa, o presidente, que é nascido em Tupã e reside em Marília, ele respondeu hoje ao secretário de esportes que ninguém tem CREF. Então, se ninguém tem CREF, é muito claro o exercício ilegal da profissão. Vai você querer fazer exercer a medicina sem o CRM? Ou o direito, a advocacia, sem o número da OAB? Você não consegue. Mas eles não têm CREF, então eles não podem estar lá. Exercício legal da profissão. Outra coisa, eu indaguei com relação aos funcionários quais, já que é seriedade, né, quais que têm a carteira profissional assinada, prestando serviços lá. Sabe quantos? Nenhum. Absolutamente nenhum. Hoje à tarde o Conselho Tutelar baixou lá. Foi lá. Porque são todos menores de idade, foram, né, ver. Inclusive, eles até anteciparam um dos meus próximos requerimentos, que eu queria saber qual que é a documentação que eles apresentaram para vir aqui para Garça. Por exemplo, não sei se é daqui ou de fora que o Fabinho teve essa, de Bauru, né, essa informação. Será que essa mãe preencheu uma autorização, foi no juizado, porque é menor de idade? Será que está tudo certo? Né, porque se a gente está lidando com menores de idade, rapaz, é complicado. Né? Nós temos vereadores que são advogados aqui na casa, a Patrícia, o Rafa Frabete, a gente sabe disso. Né? Então,
vereador, país, né? Eu poderia pedir uma parte? Então, inclusive, eu não estou a par dessa situação. O senhor está e teve contato com mães, né, sobre todos esses detalhes. Mas acredito que se o senhor não levar à frente, o senhor está prevaricando. Estou errada, Rafael?
Eu acho que existem outros responsáveis imediatos aí antes do vereador, vereadora. É uma opinião.
É uma pergunta interessante, porque em nenhum momento eu citei que ia parar, né? Muito pelo contrário.
Não, eu estou somente... Eu não sei a medida que você vai tomar, mas...
Não, a gente vai...
Quando você mencionou que temos advogados aqui,
né? A primeira coisa que eu vou saber amanhã, procurar saber, é o que o Conselho Tutelar, né? Agora, nesses 10 segundos finais, o vereador Bacana, foi feita, assim, uma reunião com o secretário de Esportes, passou... O valor do investimento, e eles falaram que não tem condição de fazer.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa Estância Amazonas.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informações sobre as ações judiciais ajuizadas contra o Instituto.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar sobre a possibilidade de realizar reparos na pavimentação asfáltica da rua José Precípito, bem como proceder à ligação desta via com a rua Francisco Jorge Mirala.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a contratação de empresa para realizar o conserto de problemas no telhado do ginásio João Gonzalez na gestão 2013-2016.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu solicito a retirada do requerimento 0081 de 2017.
Pela ordem.
Está retirado.
Está retirado.
do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a parceria da Prefeitura Municipal de Garça com o projeto Karatê Cidadão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de solicitar que o requerimento fosse lido na íntegra.
Seja realizada a leitura.
Requerimento número 0082-2017. Considerando que, em 2014, a Prefeitura Municipal de Garça implantou o projeto Karatê Cidadão, implantando essa prática esportiva em diversas escolas e entidades de nossa cidade. Considerando que o projeto Karatê Cidadão chegou a beneficiar mais de 1.400 crianças e jovens no município, segundo informações do coordenador do projeto. Considerando que em 2016, a Prefeitura Municipal de Garça, em parceria com a Federação Paulista de Karatê, conquistaram junto ao governo do estado cerca de 1.800 kimonos para melhorar ainda mais o projeto. Considerando que a Prefeitura realizou concessão do prédio da antiga 4ª Companhia para a Federação Paulista de Karatê implantar um centro de treinamento de Karatê. Considerando que a Federação Paulista de Karatê realizou diversas melhorias no local e encerrou no ano de 2016 com mais de 120 jovens praticando Karatê naquele local. Considerando que o espaço tem sido amplamente utilizado, tendo recebido para treinamento, inclusive, a Seleção Brasileira de Karatê Juvenil. Considerando que a Federação Paulista de Karatê já manifestou interesse em continuar com a parceria com a cidade de Garça. Considerando que a falta de informação oficial sobre a continuidade do projeto tem preocupado pais e alunos beneficiados. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultar o plenário, oficia-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, informe. Item A. A administração municipal dará continuidade ao projeto Karatê Cidadão? Item B. A administração municipal pretende manter a concessão do prédio para que a Federação Paulista de Karatê continue desenvolvendo o projeto no local? Item C. Em caso afirmativo, como será realizada a contratação dos professores? Em caso negativo, por qual motivo? Item D. Prestar maiores esclarecimentos pertinentes ao assunto. Do vereador Paulo André Fanel.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna para comentar o requerimento, porque, de fato, vários vereadores aqui foram procurados por pais de alunos, e tem até um aluno ali agora, que acabei de ver, já com seu kimono. E de fato isso tem gerado muita desinformação, na verdade, né? Não estou dizendo, não sei qual é a real intenção da atual administração em dar ou não continuidade ao atual projeto, mas como há muita desinformação e isso tem causado bastante burburinhos, eu achei por bem fazer esse requerimento ao senhor prefeito. Eu recebi em mãos aqui agora já declaração de alguns diretores de escolas solicitando que o projeto Karatê Cidadão tenha continuidade na cidade. E eu nem ia entrar nesse mérito, mas eu acho que é pertinente, até para que possa ser esclarecido por algum vereador da base do prefeito. Mas há comentários, muitos comentáriozinhos, de que esse projeto não seria mantido por questão política, porque foi um projeto que quem trouxe foi a administração passada, então por essa razão, esse projeto a administração atual não daria continuidade ao projeto. Então, eu acho que até para acabar com esses burburinhos, com essas conversas, eu acho que é importante que esse requerimento seja respondido pela administração municipal, e fica aqui o apelo para que o projeto continue. Porque em relação, por exemplo, ao prédio da 4ª Companhia, era um prédio que estava abandonado, hoje ele tem uma destinação. A gente sabe que a Federação Paulista de Karatê tem interesse em continuar com a parceria, melhorar essa parceria, né? Então eu não vejo motivo para que esse projeto acabe, certo? Então eu peço aqui aos nobres colegas vereadores que também conversem com o prefeito, com o secretário dos esportes, ou com a secretária de assistência social, para que esse projeto não acabe. Eu acho que as coisas boas têm que ser dadas continuidade sempre, independente da gestão que começou. O projeto é da cidade, o projeto não é de prefeito A ou de prefeito B. Por esse motivo, fica aqui o meu apelo e vamos aguardar aí, então, a resposta do senhor prefeito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Nobres colegas, público presente, quem nos acompanha aí pela internet. Realmente, o vereador que me antecedeu está certo, né? Surgiram aí vários burburinhos, vários comentários recentemente e sobre a questão do karatê. E eu tenho informações, até porque o professor José Luiz Fernandes Tec, que é o secretário municipal da Juventude, Esportes e Lazer, ainda trocou várias conversas comigo hoje com relação à questão do karatê, né? Esse projeto Karatê Cidadão, ele vai continuar normalmente, né? O professor Tec esteve mantendo contato, e eu fui testemunha disso, via telefone com o presidente da Federação Paulista de Karatê, dando conta de que vai prosseguir com esse projeto. O prédio onde está funcionando hoje, ou que deveria funcionar, né, esse projeto, é o antigo prédio da 4ª Companhia, né, pelo que me foi passado, o professor anterior estava utilizando ali como moradia. Nesse contato com o presidente da Federação Paulista de Karatê, o professor Tec passou essa informação para ele, e o presidente da federação abriu o leque, colocando-se à disposição sobre profissionais para que pudessem dar sequência a esse projeto. Alguns burburinhos realmente aconteceram sobre a possibilidade da mudança do então professor por um outro nome que chegou até a gente, né, também esse outro nome, de que não seria assim uma pessoa, podemos dizer assim, que pudesse se utilizar desse cargo, né, como responsável do karatê, com muito respeito diante dos demais, devido a problemas jurídicos em sua cidade. Essa pessoa não é a pessoa que vai ficar responsável pelo karatê aqui em nossa cidade. Essa pessoa que mereceu aí vários comentários nada abonadores, inclusive na internet. Não é essa pessoa, não sei de onde que foi tirado isso. E eu falo isso como funcionário da CGEL. E também me causou estranheza, hoje chegou até a gente, tipo um dossiê da vida desse professor que supostamente, sem nunca ter tido confirmação, que estaria vindo aqui para Garça. E lá havia assim, muitas questões não resolvidas na justiça. Prefiro falar dessa forma, tá? E não vai ser essa pessoa. Não precisam surgir comentários. E quando surgiram esses comentários, eu tomei cuidado em procurar o departamento de convênios. A funcionária, que é a mesma que trabalhou na mesma função nos anos passados, aliás, uma funcionária extremamente competente, ela me passou a informação de que até hoje, quando foi até hoje a federação não determinou via ofício não oficializou essa informação do departamento de convênio. Não oficializou o preposto da federação aqui em Garça. Quem seria o responsável pelo karatê aqui em Garça? A federação não fez isso. Não fez isso. Só que consta mesmo que teve lá um convênio para a criação de um local para treinamento de alto nível, de alto rendimento. Aconteceu isso realmente. Só que, segundo a funcionária do convênio, também deveriam acontecer por parte da Federação Paulista de Karatê uma adaptação do local. E por ser prédio público, a gente sabe que prédio público, quando ele vai ser reformado, ele realmente merece assim, um pouco mais de carinho, porque, por exemplo, é necessário, é lei, né, da acessibilidade, né, se você está reformando o prédio público. E isso não foi feito, tanto é que lá no departamento de planejamento não há nenhuma planta para essa adaptação, nenhum projeto para essa adaptação. Então a prefeitura, a federação deixou passar isso daí. E também, do mesmo jeito que teve, que tem pais, mães que realmente gostam, apoiam, e é muito legal mesmo, né? Eu, como esportista, fico muito feliz de ter esse projeto aqui em Garça, né? Porque qualquer arte marcial, se você pratica, você melhora em tudo, principalmente na convivência. Pode ser taekwondo, pode ser judô, e também é o caso aí do karatê. Só que também teve alguns problemas que algumas mães disseram para mim. Por exemplo, teve um exame de faixa, aquele que as crianças trocam a cor da faixa, em agosto foi pago R$150. E até hoje a faixa pode ter chegado, né? A cor da faixa é fácil encontrar, mas a questão é que o certificado não chegou. Não consta que eles mudaram de faixa, tá?
Pelo Ed, se permite uma parte, eu fiz karatê, chama kata. Eles fazem kata, a troca de faixa.
Um K, né? Tá? Então, não chegou esse certificado da federação. A mãe ou mães também reclamaram bastante que na última festa das cerejeiras iria acontecer uma apresentação com os alunos aqui de Garça. E chegou na hora, o que aconteceu? Foi só o pessoal de fora que se apresentou e nada do pessoal aqui de Garça. Isso foi dito por mãe que retirou o filho do karatê depois dessa situação. Tá? Presidente.
Por favor, por ordem regimental, a gente não pode permitir a manifestação. Desculpa, peço a compreensão da mãe.
Claro que eu entendo a manifestação, mas foi o que uma mãe me disse, né? Eu não estava acompanhando. Foi o que uma mãe me disse. Agora, tudo é para ser apurado. E está sendo apurado pela CGEL. Tanto é que o que ficou definido é que o projeto não vai parar. Só vai haver a definição aí de quem estará à frente e tudo mais, mas continua normalmente, porque realmente, como eu disse, qualquer projeto esportivo é muito bem-vindo.
Uma parte, senhor vereador?
Pois não.
Não, apenas para fazer uma pergunta, porque como é de conhecimento de todos, a atual contratação da empresa que presta o serviço hoje, o Karatê Cidadão, foi feita através de licitação. Então foram 3 anos feitos através de licitação. Então, queria saber se o vereador tem informação de que agora novamente será feito por licitação ou se a prefeitura buscará outra forma de fazer essa contratação.
Olha, na verdade, vai ter, pelo que foi passado para mim, vai ter uma mudança de filosofia, tá? Centralizando os trabalhos no local, tá? Sem essa necessidade de passar por todas as escolas. Tá? E como vai ser um convênio direto com a Federação Paulista e não com a empresa, Então é uma situação que está sendo acertada, inclusive burocraticamente, entre a Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer e a Federação Paulista de Karatê. Essa é a informação que eu tenho, até porque é uma coisa que demora, né, para essa parte burocrática, não é de um dia para o outro, né? E, mas eu tenho certeza que o mais importante é o seguinte, que o projeto Karatê Cidadão não vai...
Consulta o senhor secretário se há mais inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que a Prefeitura Municipal interrompeu e não tem de dar continuidade à patrulha rural.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparos na pavimentação asfáltica e colocar as placas com nomes das ruas no Jardim Frei Aurélio.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes com a Joaquim Freire.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma visita social à senhora Shirley Lopes.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um centro especializado de reabilitação CER para pessoas com deficiência física em nossa cidade.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente. Desculpa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes e internautas que nos assistem. Esse requerimento eu fiz porque eu tenho sido procurado por muitas pessoas com problemas de acessibilidade e também locomoção. E eu gostaria de saber, sim, da parte do prefeito, se há possibilidade de que nós tenhamos um centro de especialidades separado do centro de fisioterapia que já é junto lá com o Hospital São Lucas, tá? É só por isso que eu estou questionando esta parte, para que nós conseguíssemos separar um pouco, para que eles tivessem um pouco mais de liberdade também nessa parte. Só isso, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre cargos em comissão, concursados e agentes políticos.
Pela parte. Eu gostaria que fosse lido na íntegra.
Que seja lido na íntegra o requerimento.
Requerimento número 0088/2017. Considerando o grande número de questionamentos feitos pelos internautas através das redes sociais a este vereador, requer a mesa da forma regimental e constado o plenário, oficia-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, preste as seguintes informações. Item 1. Quantas nomeações foram feitas para o cargo de agente político? Secretários não concursados. Descrever porcentagem comparado com o número total de cargos que foram dispostos. Item 2. Quantos funcionários concursados foram nomeados para cargo em comissão? Descrever porcentagem comparado com o número total de cargos que foram dispostos. Item 3. Qual o valor total da folha de pagamento atualizado somente dos cargos comissionados e agentes políticos nomeados? Proceder a demais informações pertinentes ao assunto. Sala de sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Fábio José Policinani.
Em discussão, o requerimento. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, nobres vereadores, a plateia aqui presente, os internautas. Sim, realmente eu fiz esse requerimento porque está havendo muito questionamento por parte da mídia. Tá? Eles estão questionando bastante se algum de nós, 13 vereadores, poderíamos informar quantos cargos de comissão tem, quantos foram contratados, quais são os valores. Então, eu gostaria de deixar bem claro que não é nada político, nada de perseguição. Mas sim, eu gostaria de esclarecer a população e aos internautas, porque eles estão questionando bastante e eu gostaria de esclarecer esse assunto a eles. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de rever o código de posturas referente ao rebaixamento de guias, visando retirar o rebaixamento da rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, na quadra do Mini Shopping.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao deputado federal Walter Yoshi para que envie esforço junto ao governo federal, objetivando a liberação de recursos na ordem de R$200 mil para serem revertidos à FAI, Virgília Alves Carvalho Pinto.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda à fiscalização da situação precária do muro do imóvel situado à confluência da rua Joaquim Freire e Avenida Labiano da Costa Machado, de frente ao Pet Shop Sapeca, uma vez que está colocando em risco a segurança de pedestres. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que libere a calçada da Sargento Wilson e estacionamento de veículos até que seja resolvido o problema da antiga estação rodoviária. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda o reparo no buraco da rua Armando Salles de Oliveira, próximo à escola Nelly Carbonieri de Andrade. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito denominar uma rua de vereador Antônio Conessa. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito denominar uma rua de Francisco Conessa Lopes. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito instalar um semáforo no cruzamento da rua Carlos Ferrari com a rua Coronel Joaquim Pisa. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que asfalte um quarteirão da rua São Paulo que fica entre a rua Tupi e a rua Floriano Peixoto. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que asfalte o último quarteirão da rua Floriano Peixoto próximo ao numeral 511. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda ao asfaltamento e construção de calçadas aos moradores da rua Balba Gato. Janete Conessa, sugerindo a instalação da rede Wi-Fi gratuita na Praça Frei Aurélio. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito a instalação de um parque infantil na Vila da Sele. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda a troca da janela do prédio da Associação dos Moradores de Vila da Sele. Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que proceda a reparos no Parque Infantil do Núcleo Modesto da Costa, no Distrito de Jaffa, Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que providencie a poda das árvores da Rua 7 de Setembro, no Distrito de Jaffa, Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que instale placas de parada obrigatória nas imediações da FAEF. Deise Serapião, sugerindo ao prefeito realizar visita social ao senhor Carlos Amaral. Deise Serapião, sugerindo ao prefeito realizar recapeamento da Rua Valdemar Pereira Matias. Deise Serapião, sugerindo ao prefeito efetuar tapa-buracos no fim da Rua Minas Gerais. Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que proceda ao recapeamento na Rua Cícero Guanais Simões Júnior. Pedro Santos, sugerindo ao prefeito instalar uma lombada elevada de frente à creche Maria Leonor. Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito proceder à roçagem do Mato Alto, localizado no trevo da saída de Garça para Marília. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito realização de reparos urgentes na iluminação na via que dá acesso à casa do zelador do estádio Otogiro Toyota, o Toyotão. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja disponibilizada a cobertura para o ponto de empresa circular localizado a Rua Barão do Rio Branco, de frente ao número 1447. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja instalado com a máxima urgência redutor de velocidade a Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja instalado um bebedouro industrial em aço inox com termostato com controle de temperatura com máxima urgência no ginásio João Gonzalez. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam feitos reparos urgentes nos vestiários, banheiros do estádio Otogiro Toyota e módulo esportivo Pedro Alves Neto. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceda a fiscalização no final da Rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, pois segundo denúncias existe uma sirene que toca na madrugada insistentemente. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar limpeza e roçagem do mato no distrito industrial fundo com o bairro Taquio Toyota. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que proceda melhorias na praça próxima à escola Nelly Carbonieri de Andrade, bem como instalação de uma academia ao ar livre e o rebaixamento da guia para fazer estacionamento em volta dela.
Determina o caminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Posso solicitar para anexar o requerimento?
Expediente recebido de diversas procedências, segunda sessão ordinária de 2017. Do Renato Domingues de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Vera. Encaminhando o requerimento número 6/2017, que solicita ao DR operação de tapa-buracos e manutenção da rodovia SP-294 no trecho Garça Vera Cruz, solicitando ainda apoio desta Câmara ao requerimento. CPFL, ofício número 27/2017, informando que o senhor Laudair Aparecido da Silva é responsável pelo atendimento direto da CPFL com o Poder Legislativo. CPFL, ofício número 39/2017. Recomendações para os desfiles de Carnaval 2017 e a segurança da população. A íntegra desses documentos encontram-se disponíveis na Secretaria dessa Casa de Leis.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de solicitar que fosse anexado ao requerimento 0082 de 2017, de minha autoria, as três solicitações que eu tenho em mãos de diretores de escola solicitando a continuidade do projeto Karatê Cidadão.
Seja anexado. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo no máximo de 10 minutos, cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico ao senhor presidente que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, plateia que nos assiste pessoalmente. E também aos internautas pela internet, Facebook. Só quero dizer o seguinte. Fiz uma indicação ao senhor prefeito municipal pedindo uma academia livre, de ar livre, e rebaixamento de guia em frente à escola Nelly Carbonieri, a pedido do o dono do supermercado Galvão, o proprietário Fernando Galvão. E achei interessante, consultei o nosso nobre colega Wagner, vereador, que também é comerciante ali. Ele também achou interessante e gostei mais ainda do compromisso do dono do supermercado em manter a praça. Muito obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de trazer o pedido de um munícipe, o qual estarei fazendo um ofício essa semana, que o mato na creche Karina Chiquini encontra-se alto, inclusive ele me mandou várias fotos, e eu vou estar anexando ao ofício. Então, como é uma creche, crianças pequenas, e o mato alto no parquinho, isso pode machucá-las, mesmo que de forma superficial, mas pode machucá-las. Gostaria também de dizer que no final de semana, nós teremos aqui a semana que vem uma homenagem ao Rotary. E no final de semana, com adolescentes do Interact, eu fui visitar o Lar dos Velhos. Eu sei que outros vereadores, como é o caso seu, Fábio, também lá já estiveram. Eu gostaria que todos, né, tivessem um tempinho e fizessem essa visita. Como é importante, como eles estão carentes e sábado era um dia de visita, somente uma pessoa foi visitar um parente que ali se encontrava. E lá nós temos mais de 100 idosos. E o que também me chamou a atenção, eu acho que pode haver ajuda do poder público, é em relação à biblioteca. Um idoso, de prenome Walter, ele até me disse que antes de entrar no Lar dos Velhos, ele residia na rua Santos Dumont. Muito culto, por sinal. Ele disse que adora ler livros. E que a biblioteca de lá, ele já leu tudo. Ele falou, todos os livros que tem na biblioteca daqui eu já li, mesmo aqueles que não me interessam. Então, se a biblioteca de Garça, eu não sei se tem volumes repetidos, porque nós recebemos também doações, se a prefeitura pode fazer uma campanha de doação de livros para ser doada ao Lar dos Velhos. Vocês, né, que têm livros em casa, eu já separei alguns, vou levar pela rádio também, vou fazer essa campanha, mas muitas vezes a gente não imagina, né, que um livro que está parado na sua prateleira, hoje com o mundo digital, um livro ali parado pode fazer o dia, o mês, o ano de uma pessoa mais feliz. Então, eu acho que isso é muito importante, essa parceria, para que seja revitalizada a biblioteca lá do Lar dos Velhos. É, em parceria também com doações, revitalizando a brinquedoteca do Hospital São Lucas. Eles já criaram essa brinquedoteca, mas com o uso contínuo das crianças que são internadas, os brinquedos quebram, desgastam, e agora já arrecadamos vários brinquedos, vamos reformar o sofá, né? Eu digo vamos, mas são os adolescentes, que eu trabalho é todos deles, eu só sou a coordenadora. E isso é muito importante, então a reforma ali do sofá, a entrega, saber que ainda temos jovens aqui em Garça que se preocupam em ajudar ao próximo. Eu gostaria de falar agora bem rapidamente sobre o caso que o vereador, ao qual eu tenho grande apreço, Marco Antônio Moraes, parabéns, hoje é o dia do rádio, você também já fez parte, né, do rádio, que sobre o caso que você trouxe aqui, já que tem as denúncias, né, e eu acho que são denúncias importantes, que sejam encaminhadas ao Ministério Público, para que providências sejam tomadas, e esse decreto, de repente, ele pode até, o prefeito, revogar o decreto, eu não sei. Porque quando a gente firma uma parceria, todos nós acreditamos que será um sucesso. eu penso assim, você acredita que vai ser boa. Então, se não está sendo, eu acho que tem que ser revogada. E se tem essas informações, deve se levar adiante. Ainda mais com crianças, né? Como é o caso que você citou, que a maioria tem entre 14 e 15 anos. Então, acho que o caso tem que ser levado adiante. Sobre o requerimento que eu fiz sobre a secretária da Saúde, eu até não imaginei que seria rejeitado, porque eu acho que é um direito de todos a informação. O direito à informação. E esse questionamento ficará no ar? Eu acho que não. Que nós não podemos deixar no ar esse questionamento. Eu vou então, como a informação é que ela dá aula em uma faculdade, né? Eu vou mandar um ofício para aquele estabelecimento, pedindo os dias e horários. Tudo bem se bater com o horário aqui durante a semana, durante o dia, não sei se isso ocorre. Mas caso aconteça, eu acho que não tem nada demais a população saber. A minha opinião...
Escute uma parte, vereadora.
Daqui a pouquinho sim, bacana. A minha opinião continua sendo a mesma. Pode ser legal, mas se for, não ela, não estou dizendo dela, mas de qualquer outra pessoa que está trabalhando, né, para a prefeitura, dentro do serviço público, naquele horário normal do expediente, a gente espera que a pessoa ali esteja. Ou a parte cedida, bacana.
Bom, a senhora também está fazendo uma denúncia que eu acho que é considerável grave para o município, porque é inadmissível um secretário de uma pasta tão importante, né, trabalhar em dois serviços. Eu acho que a pasta da saúde é a pasta mais importante do município. Então a denúncia que a senhora está fazendo aí, eu acho que é gravíssima, porque eu acho que o secretário, principalmente o de saúde, ele tem que estar 24 horas ligado com relação ao nosso município, para o enfrentamento, já que as necessidades são muito grandes. Então, gostaria que a senhora seguisse adiante também com essa denúncia aí, que eu acho gravíssima.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ocorre que eu não sei se as informações são verídicas. Eu não posso bater às portas do Ministério Público com uma informação inverídica. Então, caso seja a faculdade oficiada e não venha essa resposta, aí sim eu posso questionar o Ministério Público que haja.
Uma parte, vereadora. Sim. A vereadora sabe que pode solicitar através de ofício ao prefeito e ele tem prazo para responder de acordo com a lei de acesso à informação. Então, mesmo que a Câmara não tenha aprovado o requerimento da vereadora, não sei por qual motivo, a vereadora tem esse direito de fazer através de ofício e o prefeito tem a obrigação de informar.
Obrigada pela lembrança. Então, assim será feito, por ofício para o nosso prefeito, por ofício para a faculdade. Se estiver fora do horário que eu considere, a nossa população considere, o vereador Bacana falou em 24 horas, em outro emprego, né?
Permite uma parte?
Sim, claro.
A senhora mesmo, né, acabou de dizer que o vereador, que o secretário está todos os dias, né, com o telefone ligado atendendo a população. Que eu disse 24 horas foi uma expressão.
Sim, eu acho
concordo
com você.
Que é a pasta, né, da Secretaria de Saúde, é uma das pastas, junto com o social, hoje aqui no município, é uma das pastas mais importantes. Tem que ser apurado isso daí, né, à risca. Então, essa denúncia que a Vossa Excelência fez aqui, eu acho que é uma questão, né, de se levantar mesmo, se isso acontece no município.
É o que eu farei. Eu levarei, então, esses dois ofícios, vamos ter as respostas, e depois o prefeito, se forem verdadeiras ou não, a comunidade terá o seu julgamento. Mas o que eu penso é que a nossa população tem que ser bem atendida. Pelo que eu percebi, a moça Viviane é muito atenciosa, mas nós precisamos da secretária aqui na cidade. Foi dito que ela é uma pessoa muito capaz. Então, eu quero acreditar nisso, que essa capacidade dela vá resolver problemas e muitas vezes, o que eu quero acreditar é salvar vidas. Imagine nós perdermos uma vida se ela estivesse aqui nesse momento. Eu sei que pode estar fazendo um curso, como outro colega aqui mencionou, hoje está fazendo um curso em São Paulo, outros secretários. Eu entendo isso, mas se tiver simultaneamente um outro compromisso e com frequência, eu acho que fica bastante complicado e que é sim a função nossa, como vereador, fiscalizar. Em relação ao karatê, que aqui também foi mencionado, mães vieram, criança, eu cheguei a ouvir, e tem mesmo, nossa cidade é pequena, mas eu cheguei a ouvir que tem até um áudio que está circulando no WhatsApp, que o atual instrutor, ele era do partido do atual do ex-prefeito. Eu não sei se tem esse áudio, se é verídico, se passou no WhatsApp, mas que teve uma conversa que teria esse teor, a pessoa, né, que está dentro da prefeitura conversando com alguém da federação e dizendo, ó, não pode ficar porque é do PSDB. Então, que não se, eu não quero acreditar nisso, que tenham questões políticas envolvidas
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio José Policinani.
Boa noite aos os nobres vereadores e amigos. Eu só gostaria de dar um esclarecimento sobre a indicação que foi feita por mim sobre a rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade. Eu fui procurado por algumas pessoas me fazendo uma denúncia sobre um fato que está incomodando muitos moradores ali da Redondeza. Eu gostaria que o nosso amigo Fabiano apagasse a iluminação e colocasse o vídeo para que os nobres amigos aqui pudessem sentir um pouquinho do que esses moradores estão sentindo ali no local.
Um inferno na vida da gente. Estou bem em frente à empresa naquela hora. O senhor José Lourenço, né? É isso aí. Estou filmando para me poder mostrar para a fiscalização o que está acontecendo, porque já foi pedido através da Câmara Municipal e até agora nenhuma providência foi tomada. Esse é o barulho, constantemente. Ninguém aguenta isso aqui.
Gente, olha, eu pedi para que o Fabiano colocasse só um pedacinho para vocês sentirem. Isso daí foi 3 e pouco da madrugada. Essa sirene, ela persiste. Como disse o morador lá da rua referida, ele já teve aqui ano passado, já trouxe a conhecimento da Câmara Municipal, tá? Então nós estamos pedindo mais uma vez para que a prefeitura...
Permite uma parte, vereador?
Sim, com certeza.
Não é só... Ele tem várias horas que solta essa sirene, viu? Domingo, quando a gente está jogando bola lá no Suíço também, acho que o vereador Marcão é testemunha disso, que também toca a sirene lá durante o jogo. Então eu não sabia que era à noite, eu achei que era só durante o dia.
Não, então. Essa sirene, ela toca constantemente.
Permite
durante...
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Já sabe de onde é?
Sim. Agora cabe a prefeito estar indicando lá que a fiscalização esteja no local.
Tem que entrar, mas posso saber de onde é? Ninguém está falando nomes aqui, eu estou achando estranho, tem alguma coisa aí.
Não, já foi citado o nome no vídeo.
O nome do vídeo?
Você pode falar, repete.
É da empresa McLaurin.
McLaurin.
McLaurin. E tá. O cara vai caminhando a direção à empresa McLaurin.
Entendi.
E o som, aparentemente... vem de lá. Entendi. Então eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que encaminhe a fiscalização até o local referido. Muito obrigado, boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres edis, a população garcense que me ouve aqui, aqueles que estão pela internet, acho muito importante nós realçarmos o nosso trabalho. Primeiramente, como órgão fiscalizador, ainda que muitas vezes seja cansativo nós deliberarmos esses assuntos, mas há necessidade, porque quando eu olho... para a outorga de poder que a população garcense me concedeu, de representá-la Eu acho que todo requerimento, eu ali me sento, ouço a todos os requerimentos que foram protocolizados, porque eu sei que há pessoas por detrás que têm interesse. É um munícipe que procura muitas vezes ser atendido. Nós temos que estar atentos, talvez criar mecanismos para que haja uma maior celeridade, haja uma maior produção no que se diz aos trabalhos da Câmara Municipal, mas nós não podemos de forma alguma tolir a oportunidade da população ter acesso às informações, ter oportunidade de expressar o seu contentamento ou o seu descontentamento com relação a nós, ao Executivo. Então fica aqui a minha palavra, né? Com relação, foi citado aqui o trabalho Projeto Karatê. Pelo que eu conheço, tenho ouvido falar muito bem desse projeto, e eu gostaria que fosse avaliado pelo Executivo se está dando certo, que continue. Se não está dando certo, aí sim, deve-se procurar, porque o que nós temos hoje, como eu disse na minha palavra na posse, nós temos sementes hoje para lançarmos. E eu olho para cada um de vocês e espero que, juntamente, como eu disse naquele dia, nós possamos fazer uma diferença na política desse município. Agimos de forma diferente, sem partidarismo, sem constrangimento, enfrentando os problemas, para que nós possamos, aí sim, buscar as soluções para que Garça precisa. Eu espero que essa casa, doravante, nós possamos centralizar os assuntos na educação, na saúde, no comércio, no emprego, na indústria, para que nós possamos, sim, produzir para a municipalidade garcense projetos de lei dignos dos nossos representados. Fica aqui a minha exortação, eu estou ouvindo, estou aprendendo, né, com os colegas mais antigos. Admiro muitas vezes a postura, e eu senti trazer essa palavra, né? Vamos deixar as nossas diferenças, vamos ombrearmos mutuamente. Com relação à transparência da administração pública, há uma necessidade de nós trazermos de forma clara, da mesma forma com que a municipalidade garcense espera de nós, transparência, seriedade, sinceridade. Nós também temos como fiscais, possamos atuar para que haja a devida transparência. Ouvi a vereadora falando sobre a questão do seu requerimento que foi rejeitado. Eu entendo que nessa altura nós devemos tudo aquilo que for de questionamento. Na dúvida, eu voto sim. Na dúvida, eu dou prosseguimento, porque, como eu disse para um colega, é uma oportunidade para que haja o verdadeiro esclarecimento sobre as situações reinantes em nosso município. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado. E saibam a todos aqui que a minha postura sempre vai ser essa, em prol de Garça, em prol do diálogo, em prol da transparência, em prol daquilo que eu entendo que é correto. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos vê pela internet. Bom, vou ser bem breve no uso da palavra, porque eu gostaria de falar sobre um projeto que entrou para a leitura aqui, que é uma homenagem, né, a um cidadão garcense, que é o Dr. Tosta, acho que todos conhecem, né? E, na verdade, foi um amigo, né, que é muito amigo próximo a ele, falou, veio conversar comigo e falou: Bacana, o Dr. Tosta trabalha há muitos anos, há mais de 40 anos na rede de saúde aqui do município, né? e tem atendido com muita competência, né, a municipalidade do município. É claro, né, que ele recebe seus subsídios, né, como qualquer outro profissional que trabalha na área. Mas dá para notar que quem tem filho, que já consultou com ele, vê que era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito simpática, competente e um excelente profissional também, e eu posso falar isso, né? Recentemente ele tem atendido o meu filho, né, que é recém-nascido, e a gente tem um carinho muito grande com ele, já meus familiares já tinham, né, e a gente passou a ter também. Então eu gostaria de informar para os senhores vereadores que provavelmente na próxima segunda, né, entra um projeto para ser votado, e eu gostaria, né, de contar com o apoio de todos vocês, já que é uma honraria, né, para uma pessoa que não nasceu aqui e acabou se tornando, né, um membro do nosso município.
Então, posso pedir uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu gostaria de dizer que eu apoio o seu projeto, pode contar com o meu voto pela pessoa que é o homenageado.
Tá. E depois, acho que todos vão receber o histórico, né? Ele fez bem simples, por ele ser uma pessoa simples, né? Então ele fez sem muita, né, acho que nenhuma folha só, ele resumiu, né, quase todas as qualidades que ele tem e as qualidades no seu trabalho aqui no nosso município.
Boa parte, vereador.
Pois não.
Gostaria de aproveitar também para parabenizar a iniciativa, sem dúvida nenhuma, foi uma lembrança muito especial, sem dúvida é muito merecedor.
Muito obrigado. Aliás, assim, né, até foi uma indicação, eu nem sabia que ele não era de Garça, né? A gente conhece ele há tanto tempo, né? Tem tantas pessoas que trabalham na nossa cidade e a gente nem sabe que nasceu aqui, né? Enfim, eu acho que é uma homenagem justa, né? E gostaria de contar com o apoio de todos os companheiros da casa.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu também não sabia que ele não era de Garça. Acabei de ficar sabendo e foi meu médico a vida inteira. Pode contar com o meu apoio também.
Que legal. Então eu gostaria só de falar sobre esse título, né? Que é uma honraria da Câmara, a pessoa que realmente prestou serviços dignos à nossa população. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos. Só pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Agora vai ter a ordem do dia, né? Se alguns vereadores quiser falar nos 5 minutos, tá? Vamos anotar os nomes aqui. Eu estou avisando, assim, pela ordem, senhor presidente, estou avisando, né? Mas fique atento nas próximas sessões. Ok? Só um minuto aqui para anotar o...
Solicito ao senhor secretário que proceda a segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Deixa eu só anotar os nomes aqui.
Tá. Então...
Antônio Franco de Santos, bacana. Presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Eleição do corregedor da Câmara para o período do ano de 13 de fevereiro de 2017 a 13 de fevereiro de 2018, em conformidade com a resolução 288 de 10 de setembro de 1996. Tomo por bem a suspensão da sessão por 5 minutos para a discussão dos nomes dos candidatos a corregedor.
Eu não quero ser nada, hein? Só quero ser julgado. Eu só quero ser julgado. Eu só quero julgar. Chega de responsabilidade. Mas acho que a mesa não pode estar funcionando. A mesa não pode. Não, mas é o
Solicito aos senhores vereadores que retornem aos seus lugares. Eu informo aos senhores vereadores que temos dois candidatos a corregedor da casa, o vereador Rafael Fabretti e o vereador Fábio Polistani. Solicita a secretária da casa que proceda à distribuição das telas de votação para a eleição do corregedor da casa.
Essa vai ser aberta ou você?
Não, mesmo escrito.
É aberta, né? Só que vai ser recebida da mesma
forma. A mesa informa que os membros da mesa diretora não poderão, por força do dispositivo do Código de Ética e o decoro, serem eleitos para a função de corregedor. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação e declaração dos votos ao microfone.
Antônio Franco de Santos Bacana, Fábio José Polistani.
Eu convido também as vereadoras Janete e Deise para acompanhar a votação aqui, por favor.
Mas já vou chamar a vereadora Deise Serapião, né?
Rafa Fabretti.
Tá. Antes que ela acompanhe, tá? Fábio José Polistani.
Eu voto em mim mesmo.
Janete Conessa.
Rafael.
José Luiz Marques.
Rafael.
Marcão do Basquete.
Rafael Fabretti.
Patrícia Morato Maranhão.
Fábio Polistani.
Paulo André Faneco.
Fábio Polistani.
Pedro Santos.
Rafa, perdão. Fabinho Polistani.
Rafael José Fabretti. Reginaldo, Reginaldo Luiz Parente.
Fábio José Polistani.
Rodrigo Gutierrez.
Rafa Fabretti.
E Wagner Luiz Ferreira.
Rafael Fabretti.
Deu o papel, tem que votar. Estou brincando.
Então, só corrigindo, o presidente não vota.
Senhor presidente, informo que o vereador Rafael Fabretti teve 7 votos e o vereador Fábio Polistani obteve 5 votos.
Informo aos senhores vereadores que foi eleito como corregedor o vereador Rafael Fabretti. Item 2. Eleição dos vereadores que irão substituir os membros da SEI, número 1 de 2016, que visa apurar eventuais irregularidades nos procedimentos destinados à contratação do projeto técnico da obra de um centro educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia no local da antiga estação rodoviária. Para maior clareza do procedimento de escolha dos membros da comissão, lerei a seguida regramento regimental que dispõe sobre a mesa. Artigo 120. O presidente da Câmara nomeará de imediato os membros da Comissão Especial de Inquérito, mediante o sorteio dentre os vereadores desimpedidos. Parágrafo 1º. Considere-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados para servir como testemunhas. Artigo 121.
Composta a comissão especial de inquérito, seus membros elegerão deste logo o presidente e o relator. Isso posto.
Não, mas eu era, tá?
Informo que o número de membros a serem nomeados é de 3 vereadores.
Só para esclarecer, a vereadora Patrícia já faz parte, o vereador Bacana também, que essa comissão veio da legislatura anterior. E agora a gente vai recompor um membro, tá bom? Sim. Então os senhores votam para a recomposição de um membro dessa comissão. Só esclarecendo, só mais um detalhe. Aqui vai ser... Agora a comissão dessa, a obrigação dessa comissão é proceder ao relatório final, porque toda a parte instrutória já foi realizada. Então agora faz parte da parte de finalização do
Alexandre, relatório. Alexandre, isso é a pessoa, você se candidata ou vai votar
por sorteio?
Por sorteio dos que aqui estão.
Então, quem se considere impedido deve declarar, que o presidente vai perguntar, e caso não haja nenhum impedido, dentre todos vocês que estão disponíveis para serem votados. Tá?
Consulta o plenário se há vereador na condição de impedido a participar da comissão. A mesa informa que não há vereadores declaradamente impedidos. Solicito à Secretaria da Casa que providencie as células com os nomes dos vereadores desimpedidos, que ainda não compõem a referida comissão. Convido as vereadoras Janete e Deise para acompanhar o sorteio. Pelo sorteio, a vereadora é a própria Janete. A mesa informa que, mediante o sorteio devidamente auditado pelos senhores vereadores, ficam nomeados os seguintes vereadores: o vereador Bacana, a vereadora Patrícia e a vereadora Janete. Permanece como presidente a vereadora Patrícia.
Não havendo itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia. Por 5 minutos.
Senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que em relação a essa votação que tivemos agora por sorteio, está bem fácil porque falta somente o relatório. E o advogado aqui da Câmara, doutor Rafael, ele sempre nos auxilia. Então é um passo muito rápido para o término. E dizer também que eu já teria dito ano passado, e esse ano eu tenho a intenção e vou tentar, pelo menos tentar, abrir uma outra, e o foco é o clube da terceira idade. Então eu vou tentar, e tomara, né, que os colegas aqui aprovem, será uma tentativa. Mas eu sempre achei que o clube tem que passar por mudanças e ser melhor explorado. Mas se os colegas pensarem diferente, o assunto fica morto. Eu queria dizer também que, em relação ao caso dos ofícios, eu estarei encaminhando, sem dúvida alguma, ainda amanhã, né, e assim que tivermos as respostas, eu darei sequência para o término desse processo. Gostaria também, como um colega hoje aqui, nessa explicação pessoal, a gente não pode citar nome, né, de vereadores, mas como hoje um colega já lançou um projeto, na sessão anterior eu trouxe também um projeto que foi lido e ainda não entrou em votação. Inclusive, talvez, o dia ideal para a votação teria sido hoje, que é o dia do rádio. E o projeto que eu dei entrada é uma homenagem para o Nilson Bastos Bento. Eu espero também que todos aqui aprovem, que seja, então, por unanimidade, pois o Nilson é merecedor. Eu estou no rádio há 26 anos. Quando eu entrei, o Nilson saiu. Foi uma outra oportunidade que ele teve em sua vida. Mas ele jamais deixou de me orientar em qualquer passo que eu precisei dar. E a gente sabe que até hoje é uma das mais belas vozes. Quantos locutores ele formou aqui em Garça, e que hoje são renomados, trabalham em São Paulo, em Belo Horizonte, na Band, em canais de TV. Então, o Nilson, ele é um mestre aqui em nossa cidade. Hoje eu estive conversando com o Chico Cassola, encontrei na rua, e ele me falou: Patrícia, eu soube que você deu entrada, queria te parabenizar. Então, acho que pessoas que passam pela nossa cidade e que deixam marcas devem ser lembrados aqui na nossa Câmara, assim como o doutor Tosta e o Nilson. Então, se o presidente puder colocar em votação na próxima semana, se a pauta não estiver carregada, eu gostaria para que a gente faça logo uma linda homenagem aqui. E pediria a todos que votassem com o coração e sem nenhum pensamento político. Eu sei que o Nilson já foi secretário da Indústria, né, do Faneco, mas que vote pela pessoa que ele é e até mesmo pelo secretário que ele foi. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Queridos internautas, nobres vereadores, pessoal que ainda se encontra aqui no plenário da Câmara, eu gostaria, desse final, de confirmar o início nos próximos dias, mais especificamente no próximo fim de semana, próximo domingo, de mais uma competição de futebol na cidade. Né? Eu que atuo no ramo esportivo, no segmento do esporte aqui na cidade, não posso deixar de passar aqui o início do futebol suíço, que hoje é a competição mais tradicional aqui da cidade. O futebol suíço vai ter 16
equipes, mais de 300 pessoas envolvidas diretamente. Ao mesmo tempo, está acontecendo o campeonato de futebol de areia na comunidade Araceli Beira Rio. São 19 equipes, bem como no rural, que está em andamento no retorno, com 10 equipes se enfrentando a cada domingo lá no campo da Venda Seca. Só nesses três campeonatos são 45 times, 45 agremiações. Basicamente, em torno de 900 atletas. Mas eu gostaria também de parabenizar os dirigentes dessas equipes, porque a gente sabe, a gente que é do ramo aí do esporte, a gente sabe como está difícil hoje a manutenção de equipe amadora de futebol. Quer seja no futebol suíço, no amador, no rural, no futebol de areia, se não for aí alguns incentivos, né, de alguns empresários, empresárias no caso, para manutenção de equipe, que disputa alguma competição, fica difícil. Tanto é que hoje eu fiquei, ainda está carecendo de confirmação, mas se realmente aconteceu, vai ser uma grande perda para o futebol suíço, que a equipe do Jardim São Lucas parece que não vai participar esse ano, né? Fiquei sabendo hoje, mas ainda no campo da extraoficial, não saberia informar. Seria uma grande perda por se tratar aí de uma equipe bastante tradicional. E o motivo seria, pelo que foi passado para a gente, essa dificuldade na obtenção de recursos para a manutenção da equipe. Porque todo mundo sabe que depois do jogo tem aquele encontro, tem aquela festa, né? E isso demanda recursos, e os recursos estão cada dia mais difíceis. Então é basicamente isso, lembrando que também já estão começando os treinamentos das categorias de base do futsal, do basquetebol, em breve também vai estar começando do voleibol, e assim todo o esporte estará sendo movimentado aqui em Garça, visando aí mais uma temporada de grande movimentação a todos. Era basicamente isso que eu gostaria de dizer e frisar mais uma vez. Parabéns aos dirigentes, porque sem eles realmente não teríamos uma cidade tão apaixonada pelo futebol como é Garça, claro, incluindo o distrito de Jaú. Um grande abraço a todos, até a próxima.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público ainda presente, eu venho comentar aqui o projeto de decreto legislativo que eu dei entrada nessa casa hoje, que já nasceu morto, né? Apenas para dizer o seguinte, que se eu não tivesse convicto daquilo que eu estou dizendo, eu não teria entrado com esse decreto. Na minha visão, que certamente é diferente da visão do prefeito municipal e da base aqui na Câmara, ficou bem clara, bem claro. Na minha visão, nem através de projeto de lei ele poderia ter feito a alteração que fez. Nem através de projeto de lei. E ele fez ainda por decreto, o que tornou o ato ainda mais grave na minha concepção. Eu ingressei com esse decreto legislativo visando, inclusive, preservar aqueles professores, sei que tem alguns aqui sendo representados hoje, preservar, inclusive, esses profissionais de terem que devolver dinheiro no futuro. E eu digo isso porque o assunto, ele já é público. Esse assunto, ele não vem de hoje, e os professores sabem disso, é um assunto antigo. Então, esse assunto já passou por parecer de jurídico várias vezes, em várias oportunidades. Então é o seguinte... Desculpa? Bom, desculpa, depois a gente conversa. Tudo bem, não, eu converso, faço questão de conversar com vocês. Mas eu só quero deixar aqui registrado, aqui, claro que eu acho que foi até bom que esse projeto de resolução, que esse decreto legislativo, ele não foi para frente. Acho bom, porque caso a gente aprovasse esse projeto de decreto legislativo aqui, seria um ato político, né? Ah, derrubaram no campo político. E ficaria aquela dúvida quanto à legalidade. Agora é óbvio, é de conhecimento de todos, que esse que eu vou entrar, obviamente, com uma DIN contra esse decreto do prefeito. E então, a justiça poderá se pronunciar. E então nós saberemos se o posicionamento do prefeito estava correto ou não. Tá? Então, acho que não exige maiores delongas. Eu entendo que esse projeto, ele deturpa completamente, ele dá direitos de quem tem direito adquirido para professores que não têm. Sala de substituição, você receber por uma sala de substituição que você não vai exercer, sendo que você não é concursado, isso realmente não vejo amparo legal algum nisso. Tá? Então, eu acho que a gente não precisa entrar em maiores discussões. A gente não precisa entrar em maiores discussões. Isso será, a justiça vai definir, vai decidir o que a justiça decidir, está decidido. E é até bom, porque se a justiça definir que está correto, que está tudo dentro da legalidade, tudo dentro da normalidade, ok. Os professores receberão e fica tudo em paz, tudo certo. Mas eu não vou deixar de cumprir a minha função de fiscalizar os atos do Executivo. Então, é apenas isso que eu gostaria de dizer aqui hoje. Finalizo aqui cumprimentando tanto aos dois vereadores que propuseram os títulos de cidadão benemérito e cidadão garcense, para duas personalidades que, sem dúvida alguma, são mais do que merecedoras em nossa cidade, e certamente terá a minha aprovação. Então, por hoje é só. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos para a explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.